testemunhando os seus gestos, a sua caminhada, ouvindo-a falar, mais do que cantar até neste caso, vê-se força e vê-se luz. E vê-se muito bem a força e a luz. De onde é que a Carminha acha que vem uma coisa e outra?
Que pergunta tão difícil. Vão ser todas assim?
É difícil o quê? Meio quilo, um quilo? Posso abater um bocadinho?
Não. Olá, muito boa noite a todos. Também é uma grande alegria estar aqui esta noite. É assim, o caminho vai-se fazendo andando, não é? Não se ouve? Não. Ai.
Imagino não só ouvir a Carminho.
Não estou muito habituada. Não se ouve bem. E ele vai fazer um feedback sempre.
O caminho faz-se caminhando.
Eles empecilham-se um ao outro, os microfones. Nós não vamos poder falar ao mesmo tempo. Então, eu acho que o caminho se faz caminhando. E por isso, eu não tenho uma resposta global para dar em relação àquilo que eu represento para os outros. Porque, primeiro que tudo, provavelmente aquilo que eu vejo de mim não é aquilo que os outros veem de mim. Portanto, aquilo que eu represento para si pode não ser aquilo necessariamente que eu sou.
Que você sente que é.
Ou que eu sou, ou que eu tento transmitir. Depois, há um dom, não é? Que está acima de nós. E por isso que às vezes é a nossa vocação natural de fazer alguma coisa aos outros, mesmo que nós não tenhamos controle sobre isso. E por isso às vezes somos luz, outras vezes somos uma tragédia. E se calhar apanhou-me em dias bons.
O que eu dizia, a força e a luz, era justamente para lá das marés altas ou das marés baixas. É que você parece uma pessoa com força na alegria, mas também com força nas marés baixas, e transmite luz, de facto. Há aí uma luz própria, uma estrela com luz própria. Estrela independente agora não é no sentido
artístico. Eu tenho um grande privilégio, uma grande bênção, que é ter descoberto a minha vocação.
Exatamente. Exatamente, é uma bênção. Tem toda a razão.
Porque todos nós havemos de ter uma vocação.
Mas podemos não a descobrir.
Podemos não a descobrir. Ela pode não ser, se calhar, muito evidente, como cantar, ou ser boa comunicante, ou saber pintar, ou saber, às vezes está escondida em pormenores, em simplesmente ser uma pessoa, como tenho tantos amigos que às vezes me perguntavam isso, como é que tu descobriste a tua vocação? E diziam que não sabiam onde é que estava a deles, e eu dizia, tu não viste já, tu, sei lá, a forma como tu quando entras faz as pessoas sentirem-se bem ou sentirem-se amadas, isso às vezes está numa característica muito simples, ou de um belo sorriso, ou de serem pessoas organizadas. Às vezes são coisas tão simples que ninguém lhes dá o valor de dom, mas é um valor de vocação. E, portanto, primeiro ter descoberto a minha vocação é uma grande alegria, e depois trabalhar nela.
Exato, porque pode-se descobrir uma vocação e não ter a suprema felicidade, que é ter a possibilidade de a concretizar.
Sim.
Quantas pessoas não gostariam de cantar e até talvez tenham voz, não é?
Sim, porque neste caso a minha vocação não é bem cantar. É o que está para além de tudo isso, não é?
É o quê? Vamos parar aqui, que é muito interessante isso.
O que eu descobri que a minha vocação poderia ser é que através do canto...
Exatamente. Chegar
aí.
E o aí
é aos outros, é a mim, e é proporcionar momentos de alegria, momentos de paz, atravessar as emoções dos outros.
Claro.
Cantar mexe com as nossas emoções, e por isso é que Acham que este feedback está ótimo? Conseguem ouvir-nos bem? Mesmo com isto? Posso fazer uma experiência?
Não se consegue melhor.
Ah, está bem. Desculpa, eu também tenho imensos defeitos. Com som, então.
Não, é uma profissional, com certeza.
Era só para vos tornar mais felizes a vocês. Não, e então, eu estava a dizer que o cantar, e então aquilo que eu canto ou aquilo que eu escolho tem a ver comigo, passa muito pela minha realidade humana, pelas minhas experiências, e por isso é que eu hoje consigo cantar na tentativa de alguma verdade, mas eu não sei o que é que eu provoco aos outros. Portanto, outro dia diziam, fizeste-me ou sorrir ou chorar. Eu disse, isso não fui eu que fiz, foste claro. Tu que fizeste. Foi a tua história até esse dia em que me encontraste e que, por acaso, este podia estar inspirada ou posso ter cantado de uma forma sincera. E foi a tua história com a soma desse momento que te fez chorar, não fui eu. E, portanto, o mundo está dentro de nós e a minha vocação às vezes é poder abrir algumas portas. Também me aconteceu o contrário, que era pessoas irem à mesa de frades, um amigo meu, e disse-me, que direito é que tu tens de vir mexer na minha vida? E eu, mas eu não fiz nada. Ele, fizeste, eu vim aqui para ver uns copos, para me descontrair,
e sai daqui
feito num oito, e foste tu, porque vieste cantar aquilo que eu não queria ouvir, vieste-me dizer as coisas que eu não queria enfrentar hoje, e, portanto, é muito sério. Acaba
claro,
por...
é muito sério.
É, e sobretudo, quando, e eu disse-lhe, e isto é muito engraçado porque reporta-me diretamente para uma história de vocação na Índia, porque basicamente ele disse que eu não estava disponível para isso, eu estava a querer beber uns copos, mas se ele sentiu, e quando se está a cantar e quando se está numa noite de fados é preciso estar disponível para receber, porque senão podemos estar só ali a ouvir um zum-zum e a beber uns copos realmente e a não deixar que aquilo entre. Se ele foi atingido foi porque ele estava disponível. E lembra-me de uma história na Índia de uma rapariga que se chama Maria e que tinha imensos problemas com álcool e que foi para Calcutá ter com a Madre Teresa e foi obrigada a ir. Foi tipo castigo. Vais para a casa da Madre Teresa trabalhar, és enfermeira, e ela foi tipo toda irritada e dizia, eu não quero cá saber isto de Jesus e de Deus e de vocações, eu venho para aqui ser enfermeira quando acabar o meu tempo. E às tantas acordava sempre muito cedo e houve uns amigos que a convenceram a ir à missa das 6 da manhã, que era quando começavam os trabalhos, e ela disse, eu vou, mas eu vou dormir porque até se dorme bem lá, vocês cantam bem. Então ela foi e as primeiras semanas ela dormia durante a missa. Depois, a seguir, quando já não tinha sono, já estava habituado ao horário, começou a olhar para as paredes, começou sem ouvir nada, começou a olhar e havia um crucifixo com uma frase que dizia I'm thirsty, tenho sede. Não sei se é assim que se pronuncia, peço em inglês. Tenho sede, que era a frase que dizia por cima da cruz de Jesus. E ela, tens sede? Eu é que tenho sede. Tu tens o mundo inteiro, ressuscitaste, toda a gente fala de ti, tens as pessoas todas a rezarem por ti. Eu é que tenho sede. Eu é que destruí a minha vida. Depois, acho que ela se tinha separado, foi uma grande tragédia, depois meteu-se no álcool, depois não sei o quê. Depois ofendeu a família toda, tanto que foi de castigo. Não sei como é que uma mulher adulta vai de castigo,
mas foi.
Puseram-na de castigo. Eu é que tenho sede. E às tantas disse, quando já não conseguia mais olhar para nada, porque estava farta de todas as imagens e daquelas freirinhas e ajoelhadas, aquilo já me chateava, aquilo tudo, comecei a ouvir. E de repente as coisas que eu ouvia já não eram tão descabidas. Não eram tão descabidas e de repente elas começaram a fazer sentido. Resultado, ela converteu-se, ela hoje em dia é da Ordem da Madre Teresa de Calcutá, é das Irmãs da Caridade. Eu trabalhei com ela lá em Calcutá.
Já lá vamos.
Mas pronto, mas não é necessariamente... Lembrei-me dessa história porquê? Porque ela dizia... Eu estava tão contra Jesus que acreditava sinceramente nele, porque uma pessoa só pode estar contra alguém, só pode conversar irritado com alguém se acredita que ele está ali a ouvir-nos. Ela discutiu com ele porque ela acreditava nele, porque senão eu não ia estar a discutir com nada, com uma coisa que não existe, não é? E então, já estava disponível para uma fé enorme antes mesmo de se aperceber e de declarar isso. Portanto, Deus já estava a discutir com ela. E já, ou seja, e já era muito íntimo, porque já discutiam, não é? Porque as pessoas, as pessoas não começam logo pelas discussões, isso vai depois. E esse meu amigo também discutiu comigo por eu estar a invadir a intimidade dele, quando, na verdade, ele já estava disponível para ser invadido. E o canto invade quando primeiro é sincero e depois quando há sinceridade e abertura do outro lado.
Eu vou-lhe dizer uma coisa muito engraçada. Muito engraçada não, muito interessante. Eu é que tenho estado aqui a ouvi-la com muita atenção e vou-lhe perguntar se você tem a consciência, através do que me tem vindo a dizer e do que nos tem vindo aqui a dizer a todos, que tem falado de Deus por isto, porque falou do dom, porque falou do ir ter com o outro, porque falou dos pequenos gestos, de olhar, de estar atento, de dar uma alegria, de prestar atenção.
Mas é que Deus...
Estava a falar disso. Isso.
Primeiro porque me convidou para isso.
Sim. Não, não, mas eu quero essa...
Mas vou-lhe dizer mais do que isso. Estou sinceramente a falar de Deus, mas porque Deus vem antes do meu dom. Ou seja, dom foi dado por ele.
Oh, claro, exatamente.
Antes de claro eu... É transversal. Quando as pessoas me perguntam sobre a minha fé, às vezes perguntam qual é, como é que eu... Não sei, às vezes fazem-me perguntas sobre como é que é a tua vida religiosa? Ou como é que é a tua vida espiritual? Ou como é que tu lidas com a tua fé? Não sei, ela veio antes de mim. Sei lá como é que lido. Eu lido com as mesmas alegrias e dificuldades com que lido com a minha vida. Porque é transversal à minha vida, não é? É uma sensação de presença anterior a mim. É como é que lidas com a tua mãe? É mais fácil falar como é que lido com a minha mãe, porque a minha mãe é corpórea, não é? E fala comigo, quer dizer, não há às vezes aquela dúvida do estás mesmo a dizer isso ou a minha cabeça que quer. Como, por exemplo, na Índia também, quer eu, não tenho jeito nenhum para criança, não, acho que não tinha, hoje em dia já tenho mais, não tinha jeito nenhum para crianças. E tinha imenso, e alistei-me não só na casa dos moribundos, como também na casa das crianças, porque queria aquela coisa do, não, eu vou tratar das crianças. Como eu detestava, não suportava aquilo, desculpem, às vezes sou um bocado agressiva, mas é mesmo para ser pictórica, arranjava desculpas divinas para não ir. Deus hoje está-me a dizer que eu preciso ficar a arrumar o quarto. Eu estou a ouvir a palavra de Deus a dizer para eu ficar a orar. É muito mais importante orar por eles, crianças, do que estar a tomar conta deles. Porque um dia vai passar e o dia vai acabar e eles nem deram conta que eu não fui. Portanto, quer dizer, é mais fácil perceber o que é que a minha mãe quer. Mas a minha mãe também veio antes de mim.
Como é que você sabe o que é que Deus quer?
Ah, não sei.
Como é que sabe?
Vamos por pistas, não é? Vamos por pistas e vamos por encontro de informação.
Pequenos sinais.
Tem que se cruzar informação, acho eu. É o somatório de algumas coincidências que eu não acho que não existem, com alguma força de vontade de querer... com alguns sonhos e com uma grande preocupação de estar no caminho que ele já nos disse e que ele já nos deixou escrito. Portanto, há aqui uma data de conjunções que é...
Percepcionar esse caminho.
Primeiro que tudo, lê-lo, ouvi-lo, não é? Portanto, saber o que é que ele deixou escrito à partida. Porque nós às vezes estamos muito preocupados... com o que é que Deus veio dizer quando ele veio cá dizer coisas realmente que estão escritas para nós lermos. Mas depois há o problema da interpretação dessas mesmas palavras de Jesus, neste caso, ou dos apóstolos, ou dos atos dos apóstolos, e por aí fora. Também há essa interpretação, e aí é que se corre o erro e o risco. Depois há acompanharmos pessoas que sabem mais do que nós, mas também ao mesmo tempo há a nossa própria intuição, porque é que essas pessoas vão de saber mais do que aquilo que a nossa vida também nos vai dizendo. Eu não sei, eu acho que é uma conjunção de fatores. E depois, assumir o erro de ter ouvido mal.
Claro. De ter usado mal a informação.
De ter deixado as criancinhas ao Deus dará, enquanto eu arrumava o quarto.
O Carminho, lembra-se?
Que tinha 1 metro quadrado.
Você falou-me da sua mãe agora, a dizer que era mais fácil, apesar de tudo, que era, estava ali, do que Deus, mas eu queria lhe perguntar uma coisa sobre a sua família, porque também me parece, mas você é que diz, que a família foi de onde você partiu para tudo o que tem sido esta formidável caminhada que tem feito. E eu vou-lhe agora, sou eu que lhe vou contar uma pequena história. Uma vez fui ao Porto à retrospectiva maravilhosa do pintor Jorge Martins, a Serralves, e quando ia entrar numa sala, vi vocês todos, o seu pai e a sua mãe, você e os seus irmãos, todos, lembro-me lindamente que era um puff branco assim comprido, um sofá baixo comprido, e eu tive a noção física, real, concreta, de que estava ali uma família. Uma família, não é preciso adjetivar, porque se eu adjetivar, estou a empobrecer o sentido que eu quero dar, que é, era uma família, e eu pensei, é impossível que a Carminho tivesse sido o que é, tivesse feito o que fez, tivesse escolhido o que escolheu, se não tivesse partido deste núcleo tão forte. É isto ou não? Pode dizer que não.
Pois posso.
Mas eu acho que é sim.
E não tenho... Eu às vezes preciso pensar algumas coisas, sabe porquê? Porque a vida muda muito. E quando a vida muda muito, nós às vezes temos que acompanhar, é um bocadinho como as tecnologias, temos que nos fazer acompanhar das mudanças e realizar que se calhar já não pensamos da mesma maneira. Porque nós até uma certa idade, acho eu vou falar de mim, eu tenho muita tendência de falar em nós, porque facilita imenso. Facilita o meu comprometimento com as minhas próprias palavras. Eu acredito que possa acontecer com outros, mas até uma certa idade, nós vamos adquirindo os conhecimentos e as dos outros e vamos tendo como verdades, as nossas verdades, e depois... Quando nós as repetimos, elas tornam-se muito físicas, muito orgânicas em nós, e nós continuamos a dizê-las com uma maneira muito, muito... E depois vamos acrescentando, e elas vão somando. Mas depois, há um dia que nós nos tornamos adultos.
E nos interrogamos, exatamente.
Há um dia em que nós nos tornamos adultos, seja isso bom ou mau. E de repente percebemos, e agora para lhe responder a essa pergunta... Eu não sei exatamente o que é uma família.
Foi o que eu vi naquela sala. Mas estava lá imensa gente. Mas eu vi uma família.
Porque a Maria João sabe o que é uma família. Mas eu não.
Porquê é que diz isso?
Porque eu não sei exatamente o que é uma família. Ou porquê é que uma pessoa é aquilo que é vindo de onde vem. Quer dizer, existem tantas famílias, tantos formatos de família, aparentemente... Então vamos primeiro pegar nos que aparentemente são parecidas e que são todas diferentes. Depois, nas que são completamente difusas, disfuncionais, desagregadas. E depois vamos pensar o que é que isso... Como é que nós podemos avaliar... E não querendo de todo contrariar aquilo que disse, porque eu acho que
não,
vem da minha família...
Pode contrariar.
Pois posso, mas não querendo, não vou fazê-lo. Porque também com o crescimento percebi com muita atenção, fui olhando com muita atenção E já não como uma criança que já tem aquilo como adquirido, que é mãe, o pai, os avós.
Claro, claro.
Com muita atenção para a minha mãe, para o meu pai, para a minha avó, para as minhas duas avós, para os meus irmãos, e percebendo que todos eles têm um caminho, vêm de sítios diferentes e vão para sítios diferentes. Mas vamos todos juntos. Mas somos todos diferentes. E depois olhar para outras pessoas talentosas que conquistaram coisas fabulosas e que vêm ainda de outros sítios diferentes. E depois pessoas que não conseguem dar a volta à sua vida, sendo que vêm de um sítio que até pode ser parecido connosco ou diferente.
Claro.
Eu não sei o que é uma família. Sei e sinto que presinto que uma família é onde está o amor. É onde está o amor. E o amor é que é a cola aglutinadora de tudo. E nós falhamos, e nós levantamos-nos, e nós nem sempre conseguimos ser exemplares, e nós nem sequer nunca, às vezes, vimos de lugares completamente que não são formidáveis, como é que digo? Não são exemplares, lá está, e ficamos com a sensação de que não somos iguais aos outros, ou não temos as mesmas oportunidades. Mas onde há amor, há uma família.
Há uma família.
Pronto. E por isso é que existem famílias da rua. As pessoas que eu trabalhei na comunidade de Vida e Paz e assistia a famílias. Eram pessoas que viviam juntas, não têm sangue, não têm se calhar nada em comum. Se calhar vão-se embora no dia seguinte porque aquele não conseguiu aguentar a abstenção em que estava a conseguir e nós estávamos a assistir e a dar-lhes força. No dia seguinte vem com uma bebedeira tremenda e já os outros o abandonaram, mas em determinada altura foram uma família. E como Jesus acabou por ter a família volante e, portanto, acredito mesmo que vem daí, mas eu não acredito que essa família... E agora, não querendo tirar essa imagem que foi bonita, e eu fiquei mesmo comovida por ter olhado para nós, e não, isso é bonito.
Mas o que veio ter comigo, que eu estava a olhar os quadros há muito tempo, muitas pessoas, era o dia das estreias, estava muita gente, e de repente aquilo foi... Tac! Foi uma imagem, eu pensei...
E a imagem é bonita, só que, sem querer contrariar, porque eu acho que às vezes as imagens dizem coisas diferentes, essa família não está num banco, sentada, parada, a olhar para um quadro. É uma família que vai em altos e baixos e que tem lutas constantes consigo própria, em família.
Mas isso é inerente à família e ao ser humano. Isso é a vida.
E, portanto, é exatamente por ela ser assim... e por ter lutado já tanto, que eu venho daí.
Pronto. Então, vir daí teve
eu venho
que ter
mesmo
alguma
dali.
Importância.
Ah, teve.
Que era a minha pergunta. Teve que ter alguma importância na formatação do caráter, no exemplo, no ambiente?
Sem dúvida nenhuma. Vamos ser mais práticas. E é verdade, a minha mãe é...
Não estou nada a ser prática, nem quero ser nada prática.
Não, mas agora sim, agora mais objetiva.
Falar de raiz.
É uma família muito unida, a nossa nuclear, e são duas famílias muito diferentes.
São matrizes.
Sim, às vezes canibal. Oh, avó, ainda bem. A avó está a ouvir bem. Não quer vir para aqui para o pé de mim? Para ouvir melhor? Tenho imensa pena.
Nessa família falava-se de...
Vou falar mais para o microfone, avó.
Quando você era pequenina em Lisboa e depois quando cresceu no Algarve, para onde foram, falava-se
por exemplo,
de Deus, como
isso,
era Deus.
Já me ouve melhor, avó? Já está a ouvir melhor?
Está a sua avó e está a sala toda.
Venha lá para aqui, para o Pedro.
Olha, mas não tem costas.
Não, sente-se aqui, nesta.
Não, aí não pode ser que
nas mãos. Não, mas eu posso muito bem. Eu não preciso ter as costas tramadas.
Mas podia-se pôr outra cadeira com costas, coitada.
Se estiver cansada, depois encosta-se aqui em mim.
Ah, está bem, está fantástico. caramba.
Pronto, isto é que é uma família, estão a ver? Mas, o Algarve, por exemplo. Eu vivi no Algarve.
O Algarve e Deus. Estava a perguntar o Deus dessa altura, quando você era pequenina em Lisboa e depois no Algarve.
Era um Deus de uma criança. Era o Deus de uma criança que aprende naquelas Bíblias ilustradas. É o Deus de uma mãe que nos ensina a rezar o terço, que nos leva à missa. Tínhamos a catequese, onde eu aprendi o que... Lembro perfeitamente do mistério do sacrário, porque o sacrário da igreja onde nós íamos era dentro de uma casinha. Então Jesus estava dentro de uma casinha. Nem sequer era uma caixinha, porque aí já conseguíamos materializar que era qualquer coisa diferente. Não, havia uma casa dentro da igreja onde os padres entravam e saíam de lá com Jesus. Aquilo para mim era um 31 para perceber... foi essa descoberta, também a descoberta de... Lembro-me que há muitas coisas que eu sei da Bíblia que vêm dessas Bíblias ilustradas que eu ainda me lembro e das histórias que eu ouvi da minha catequista e depois em Ota, que é a casa da minha avó materna, também foi sempre uma casa com muita... Eu posso lhe dizer tradição, porque quando se é criança aquilo parece só uma tradição, não é? Mas é de uma fé e de uma certeza, portanto, uma fé. Mas depois com gestos. Os gestos são muito importantes. Com gestos concretos, com gestos de assinalar os momentos em que queremos chamar-nos todos à presença uns dos outros e chamar a nós a presença de Jesus ou de Deus, sendo que para mim são figuras diferentes. Eu não sei, cada pessoa deve ter as suas formas de descobrir o que é que está aqui dentro, mas para mim a Santíssima Trindade está muito bem dividida. Eu dirijo-me a cada um de maneiras diferentes, para coisas diferentes. A Jesus é por tu. A Deus já não. São coisas... São, tem a ver mais com a minha vocação, com a minha arte. Mas não sei, agora era uma brincadeira, era uma brincadeira, porque não sei exatamente porquê, mas em determinados momentos eles estão claramente definidos dentro de mim, não? Pronto. E isso também, se calhar, tem a ver com esses ensinamentos de que existem diferentes materializações. Opa, Tolentino, devia estar aqui você. Porque não são matéria, mas são. Para mim, Jesus é um amigo. Deus também. É uma pessoa. Não é uma entidade.
Não é uma coisa vaga, distante.
Não é uma nuvem. Claro. Não está no alto.
Não é um santinho, nem um desenho.
Não é um desenho. Não é... Não tem que ter necessariamente uma cara, mas tem uma figura qualquer que eu não sei explicar qual é. E se calhar, se eu pegasse num papel e uma caneta, se calhar até o desenhava. Mas não sei, mas não seria humano. Mas é de uma comunicação muito direta. É tu cá, tu lá.
Há um diálogo tu cá, tu lá.
Há um diálogo constante.
Permanente.
Devia ser mais permanente. Ele queria que fosse mais permanente. E eu também.
Você está a dizer
rugada? Não, estou a ser só verdadeira. Acho que... Está-me a ouvir bem?
Não. Sim, bem.
Oh, vó, você vai vir para aqui às 8 da noite. Não, ninguém merece.
Pois é.
O céu está para si.
Depois nós damos uma gravação à sua avó. Damos um disco à sua avó com a gravação.
Tem que aceitar.
Tem que ser eu no microfone, senão acaba aqui o meu tempo de antena.
Agora vou dar um salto um bocadinho geográfico mais longínquo para uma volta ao mundo que você tinha pouco mais de 20 anos, ou talvez mesmo 20 anos, um dia apareceu aos seus pais e disse que queria dar essa volta ao mundo, mas, o que já é pouco comum, mas ainda menos comum, gostaria que essa volta se apiasse em Bombaim para visitar como voluntária a Madre Teresa de Calcutá, a obra dela. E, portanto, agora vou eu pedir-lhe que você se apeie outra vez em Bombaim para nos falar dessa experiência e, sobretudo, quem a conhece bem diz que você tem, desde muito nova, uma espécie de um chamamento ou de um impulso dentro de si de ir ter com o outro, de ser generosa, de estar atenta. E você já aqui provou isso ao contar algumas coisas e da maneira como se exprimeu. Portanto, essa ida lá tinha a ver com isso.
Mas eu quis ser carmelita.
E então?
Eu ia infernizar o Carmelo. Não, é porque o ímpeto de... tinha uma vocação e eu achei que ia dizer mas para dar aos outros. Muita conversa, portanto, não podia ser carmelita. Ora, foi em Calcutá, não foi em Bombaim. Eu nunca estive em Bombaim.
Desculpa.
Não faz mal. Mas foi em Calcutá. Vou-vos dizer que é muito mais estridente e muito mais espetacular isto contado do que propriamente...
Vivido, claro.
Não, não.
É mais normal o vivido, é isso.
Ou seja, não é assim tão espetacular aquilo que eu fui fazer. Eu acho que o espetacular foi a coragem de sair. Foi a coragem de ter ido, de ter tomado essa decisão e de ter cumprido. Que eu acho que, que também é a maior coragem de todas as decisões do mundo. Não de ir viajar, mas qualquer decisão. É nós tomarmos a decisão e cumprimos mesmo. Vou correr 3 vezes por semana. Mas não fui. Portanto, o fruto é dar fruto. E para mim ter ido já foi dar um fruto, foi a coragem. Agora,
ter conseguido ir.
Sim. Estar lá é fácil. Estar lá é muito mais fácil do que estar cá. Estar lá é não ter responsabilidades, é ter juntado algum dinheiro e a cantar e simplesmente ser aventureira e não me importar de dormir no chão e não, pronto, se calhar essas coisas podem achar, mas quando se dorme uma ou duas vezes, pronto, já se dorme quase o resto dos dias, não é? Matar uma barata, depois matam-se as outras todas, não é por aí. As coisas parecem muito mais espetaculares do que o que são. Espetacular foi o que me fizeram a mim, lá. E sim, foi o que foi espetacular. Espetacular foi o que aconteceu comigo. Foi...
Interiormente. Uma espécie de confissão interior.
Eu digo-lhe. Não tente adivinhar. Espetacular foi ter conseguido olhar para mim. Olhar para mim como eu sou. Que é muito difícil. Pelo menos para mim era difícil. E continua a ser. Não é nada fácil. Mas o que acontecia é que eu era obrigada a fazer isso. Porquê? Porque as pessoas todos os dias me perguntavam quem és? E eu, nas primeiras vezes, sou a Carmo, tenho 21 anos, venho de Portugal, tá, tá, tá. No dia seguinte, quem és? Quem és? Quem és? Quem és? Quem és? Às tantas, dei por mim a perguntar, quem és? E a pensar, posso inventar aqui uma personagem? Ninguém me conhece. Eu venho cheia de problemas lá de Portugal, era uma miúda cheia de complexos, cheia de formatações, as pessoas... Eu tinha vindo aos trambolhões do Algarve para Lisboa, perdi as minhas amigas todas na infância, vim, tive que fazer amigos novos. E depois, numa altura em que as pessoas têm imensas... As crianças ou os adolescentes têm imensas formatações, então como eu não era daquela maneira, como tinha sotaque algarvio e como tinha rosetas de saloia... Pronto, era logo negada à partida.
Inseguranças, é?
Muitas inseguranças como pessoa, não é? E quando eu vou e posso dizer quem sou, fiquei naquela dúvida, se calhar se eu disser aquilo que eu sou, vão voltar a não gostar do que eu sou. Portanto, se calhar vou inventar. Sou uma astróloga que descobria o caminho marítimo para as estrelas. Sou, sei lá, atriz, sou bancária, banqueira. Uma banqueira excêntrica que vai viajar no mochila às costas. Mas resolvi optar por dizer aquilo que eu era. Que gostava de fado. Ah, por causa dessa história do fado também, porque as pessoas, os meus amigos estavam fado. Então eu não era feliz nesse meu gosto. Eu gostava de fado e as pessoas estavam. Muito mais os da minha idade. Só os velhotes é que gostavam de fado. Olha que giro. Que interessante. Só os amigos da minha avó é que gostavam de fado. Tenho imenso... tenho ali um potencial de amizade duradouro, hein?
Mas a sua mãe também.
A maior parte deles já não está cá. Bem, não dá. Ainda bem que a avó também não ouve nada. E as pessoas, de repente, eu percebi nos olhos das pessoas que as pessoas se fascinavam. És portuguesa? Umas diziam, onde é que é Portugal? Eu. Que maravilha. Onde é que é Portugal? Que espetáculo. Portugal é um sítio super desconhecido. O que é que acontece lá? Fado, música tradicional, cantas. Isso é espetacular. Sei lá, as pessoas... O facto de eu ter tido a coragem de dizer quem eu era, devolveram-me a mim toda a confiança para eu acreditar em mim. E pensar que as mesmas características que a mim em Portugal me faziam sentir uma nerd, lá do outro lado do mundo fascinavam alguém. Ou intrigavam, ou maçavam, tudo mais. Até podiam maçar. Agora vem para esta para aqui cantar. Maçada. Mas... havia reações e isso foi-me fazendo ganhar confiança e depois também o facto de fazer voluntariado. Isto aqui até estou a falar só de conhecer pessoas na rua e porque depois no dia seguinte elas desapareciam. Portanto, elas deixavam uma semente em mim e desapareciam. Eram anjos, eram estrelas, eram pessoas que... Como eu depois aprendi a reconhecê-las cá, que é muito mais difícil, portanto, continuo a dizer, lá é muito mais fácil. Lá nós vamos, podemos ter quem queremos e depois as pessoas saem e nós continuamos o nosso caminho. Lá não temos responsabilidades, não temos filhos, não temos família, não temos cansaços, podemos dar tudo àqueles velhinhos e àquelas crianças e sentir-nos super realizados. E também é importante dar importância a essa realização, porque há de facto muitos voluntários que são seriamente importantes e fundamentais para que aquelas pessoas tenham uma qualidade de vida melhor, tudo mais. Mas aquilo é um grande voluntariado connosco próprios. Aquilo foi uma salvação. E tenho tido várias ao longo da minha vida e esta viagem foi uma delas, foi descobrir-me por inteiro, descobrir a minha vocação, foi aí nessa viagem, foi...
Quando você diz descobrir a minha vocação... Você
ou uma
já,
das...
Sim, já cantava, porque já cantava nem...
Foi a cantar que eu consegui...
Exatamente.
Viajar.
Os testões, como se dizia na altura, ainda era testões, e escudos juntar para poder ir, não é verdade?
Sim.
Portanto, já cantava...
Já.
E nessa altura não era, cantava porque a sua mãe cantava, porque ia a casas de fado?
Não.
Não era uma vocação definida?
Não, era
não
uma...
Não era uma certeza?
Era um bocado de mim. Cantar sempre foi um bocado de nós em casa. Nós sempre cantámos, os meus irmãos cantam todos e acredito que eles sintam o mesmo. Nem todos têm a mesma profissão que eu. Mas escolheram outras profissões, mas cantar é uma necessidade vital. E mesmo o fado, para a maior parte dos fadistas verdadeiros, antes de ser uma expressão artística, é uma expressão humana e uma expressão vital. Há uma necessidade de transformar-me em música, transformar este turbilhão em música. Que é para poder ser uma pessoa normal, para poder ir ao supermercado e não normalmente. É verdade. Eu acho que quem ser artista não é uma coisa especial. Não é tipo, ah, eu sou um artista. É uma condição. A pessoa nasce artista, nasce com uma necessidade de expressar artisticamente aquilo que vai na sua alma. Há outros que nascem matemáticos e sentem a necessidade de expressar aquilo que sentem através dos números, seja lá isso que for. Eu não sei como é que isso se faz, que eu sou péssima à matemática.
Mas essa, eu lembro-me da Maria da Fé me contar que se lembra de si numa alcofa, numa casa de fados onde a sua mãe cantava na altura, e que a levava porque você era um bebê. Portanto, o seu ambiente foi muito essa cantoria e o fado. Mas você acabou de dizer também que nessa volta ao mundo, que onde cresceu e onde aprendeu e onde se olhou e onde teve que dizer quem era e descobrir quem era, também teve a certeza da sua vocação, é isso, que era aquilo.
Tive, porque eu tinha acabado um curso de marketing e publicidade e tinha saído lá mais infeliz do que eu tinha entrado. Primeiro porque marketing e publicidade, valha-me Deus, está pelas horas da morte em termos de fazer alguém feliz, não é? Não que não seja algo importante em alguns campos, mas foi um descrédito. No... Desculpa lá, Ana. Estou-te a envergonhar. Estou a envergonhar muita gente. Quero passar essa parte à frente. Está bem, eu passo. Não fui feliz, não. Não, eu ia com uma crença.
Não era o que queria fazer.
Pois. Não era de todo. Percebi no fim. Pronto. Acho que é uma matéria a passar à frente. E não tinha a ver comigo, sinceramente, com aquilo que me ia fazer feliz e que ia fazer feliz os outros. Não era esse o meu caminho. Sendo que há muitos caminhos. E aquele deixou muito infeliz. E de repente descobrir que cantar é uma vocação é dar importância a esse canto. Porque eu nem sequer dava importância. Porque nós cantávamos a toda a hora.
Claro, naturalmente, claro.
Até irritávamos os vizinhos, ouvi dizer. Porque depois em nossa casa começam a cantar na cozinha, começa outro a fazer as vozes na casa de banho e o outro ainda faz uns solos na sala, tipo... E quem vai lá fica tipo doente. Uns extasiados de alegria, outros achar que é tudo louco. Mas... De facto, nós nem nos apercebemos que estamos a cantar.
Eu sou do primeiro grupo.
Nem nos apercebemos que cantamos. É muito bonito. E é uma coisa que nos une a todos muito. E essa viagem fez-me descobrir que Deus estaria envolvido com o facto de eu cantar. Foi mais ou menos isso. Foi o facto de eu descobrir que Ele estava muito mais presente na minha vida do que eu podia imaginar. E cada vez que eu abria a boca para cantar, Ele estava em mim. Ou eu tomava consciência disso, porque Ele esteve sempre desde que eu nasci.
Foi uma espécie de revelação, então.
Foi. Que durou um ano.
Quanto tempo durou essa viagem?
Um ano.
Por vários continentes?
Sim. Fui daqui para a Índia, China, Malásia, Singapura, Tailândia, Vietnã, Laos, Camboja, Timor-Leste, Austrália, Nova Zelândia, Peru, Bolívia, Chile, Uruguai, Brasil, Ilha de Páscoa.
Brasil, quando a gente se encontrou na peça do Fagundes, você estava a vir dessa viagem?
Não, isso já foi depois.
Já foi depois.
Já foi depois.
Carminho, e sozinha nessa viagem?
Fui com uma prima, a Rita. Fomos em alturas diferentes. Tivemos muito tempo juntas e tivemos outros tempos separadas, porque tínhamos objetivos diferentes de trabalho e de viagens e tudo. E foi mas íamos sozinhas, sim.
Eu nem sei que pergunta faço agora a seguir. Não, a sério, estou a ser franca, porque é admirável com 20 anos todos esses países de raças, credos, sentires, rostos tão diferentes, costumes, culturas. como é que ia absorvendo, como é que geria o que ia absorvendo, de tão estonteantemente diferente.
Eu ainda colho frutos dessa viagem, hoje. Ainda estou a colher frutos, porque não dá para processar tudo ao mesmo tempo. Uma das coisas que eu processei logo foi, é lá, afinal somos todos diferentes. Porque eu achava que nós éramos todos iguais, só que portugueses, só que depois falávamos outras línguas e tínhamos os olhos em bico. Estão a perceber o que é que eu quero dizer? Eu era muito fechada dentro de uma realidade tão apertadinha. E eu costumo dizer que eu viajei porque eu fui sobreprotegida. E isso tornou-me uma pessoa, lá está, com todas aquelas qualidades que a minha família me deu. E todas as famílias dão-nos coisas muito boas. E uma delas foi a sobreproteção. Só que isso revelou-se mais tarde também numa espécie de pedestal e de ignorância que eu precisei de contrabalançar. E depois que as pessoas façam-se à vida, não é? A família leva-nos até onde pode e nós depois temos que nos fazer à vida e acompanhamos uns aos outros. E eu achei que esse era o meu caminho, que eu precisava de conhecer mais mundo. E quando percebi que o amor é diferente no mundo inteiro, percebi o quão pobre é essa palavra para descrever tantas dimensões, tantas emoções, tantos sentimentos. Quem é que foi o esperto que inventou a palavra amor com quatro letras para descrever a coisa mais infinita possível? Quer dizer, pronto, na verdade deve ter sido o mesmo que inventou a palavra futuro. Como é que é possível? Quem é que teve a audácia de inventar essa palavra? Estão a ver? Futuro. E Deus é que une tudo isto, porque não tem princípio nem fim. Está sempre connosco, sempre. Temos a garantia de que Ele já estava cá e de que Ele não nos vai deixar. Portanto, era com esta certeza que eu ia me deparando com as pessoas. E as pessoas são todas diferentes, são todas tão diferentes. E essa foi uma das primeiras realidades com que me deparei. Aceitar a diferença. E depois, lá está, é sempre mais fácil aceitar a diferença de um tipo que nós já não vamos ver amanhã. Ele é tão diferente. Adeus. Mas depois, quando eles são diferentes, mas são nossos irmãos, ou são nossos pais, ou são nossos amigos, ou são nossos colegas de trabalho, esses até são mais diferentes até.
Oh, Carminho, essa viagem foi um antes e um depois?
Foi.
Foi. Foi absolutamente. Foi.
Sim.
Agora queria perguntar outra coisa. Você teve uma carreira...
Um bocado confusa ou não?
Nada. Para mim nada confuso. Você teve uma carreira meteórica, chegou ao topo do topo, é conhecida e reconhecida...
Ainda não.
Internacionalmente é. Olha, o cor dos aplausos, quanto a si é que esse não desafina.
Não tem nota?
Agora diga-me lá, também não tem nota, mas não desafina. Apesar, no tom, não desafina no tom. Apesar de você ser alguém controlada, que é, como, há bocadinho eu perguntei como é que se digeriu, como é que você digeriu tudo o fluxo de diferença com que viveu e foi confrontada nessa volta ao mundo, agora pergunto, como é que se digere e organiza mentalmente o sucesso?
Com muita calma.
Por isso é que eu disse a palavra controlada, exatamente.
Com muita calma. Foi sempre uma... Eu agora ando muito mais tranquila.
Porque?
Do que antes.
Não, sim. E o antes era...
Ando muito mais tranquila agora. Vou-lhe explicar porque estou mais segura do que quero, do que não quero, portanto... Mas começar... Há duas coisas fundamentais. De onde é que vim, todos os dias, ou todas as vezes, ter presente de onde é que vim, e tudo é ganho. Tudo é ganho. Mesmo as perdas são ganhos. Temos o meu técnico de luzes diz sempre assim: uma derrota é sempre uma vitória. E nós rimos, gozamos com ele. Ele é do norte. Uma derrota é sempre uma vitória. E nós, que chato, porque nós quando dizemos assim, ei, que chatice, perdi 5 euros, uma derrota é sempre uma vitória. Opa, a sério. E tanto foi, tanto bateu na moleirinha, que aquilo acabou por entrar. É que uma derrota é sempre uma vitória. Porque quando se está com essa predisposição, é sempre uma vitória. Porque há sempre qualquer coisa que nós não vamos repetir e a retirar. Portanto, essas duas coisas, ter os pés na terra, de saber de onde é que eu vim, qual é que foi o ponto inicial, porque ele é que me vai dar a resposta para a decisão que eu vou ter que tomar quando estiver no vou dizer um sítio onde eu estive que adorei, e não é para me gabar, mas no Vienna Concert House, por exemplo, e quando eu estiver lá a fazer um concerto para as pessoas, que é algo de que me orgulho muito. Quando eu digo isto, não é para me acabar, é porque me orgulho muito. Lembrar-me, quando fizer esse concerto e escolher o repertório e dirigir-me às pessoas, lembrar-me qual é que foi o ponto de partida, o que é que eu queria desde o primeiro dia, e pronto. E depois aquilo torna-se muito mais especial do que uma conquista de lugar, do que um checklist de salas importantes da Europa. Torna-se um momento único, que eu nunca mais vou esquecer. A acústica, as pessoas que me receberam, os presentes que me deixaram nos camarins, e todas essas coisas, tentar pô-las sempre no lugar do veio até mim como uma... Ninguém faz aquilo que gosta. É muito raro haver alguém que faz aquilo que realmente gosta. Já isso é algo que eu nunca me posso esquecer, que me faz dobrar a língua cada vez que me apetece queixar. Porque eu queixo-me também.
Tenho mal feito um bocadinho?
Tenho. Então, não viu já?
Refilona.
Não viu já que tenho? Não, mas eu refilo porque acho que mais vale pôr para fora do que para dentro. Acho que...
É verdade.
Eu acho melhor, porque primeiro dá diretrizes aos outros e ajuda aos outros a também a balizarem-se connosco. Se nós formos para dentro e de repente é tipo americano, ele era muito calminho. Estão a falar do serial killer que matou a escola toda, mas e quando vão falar dele no bairro, ele no bairro ele era tão calminho, ele não fazia mal a uma mosca, mas depois passou-se, não é? Pronto, claro que nós estamos...
Aí está o caminho.
Mas eu sou um bocadinho, deixa só acabar, um raciocínio, sou um bocado, exteriorizo um bocadinho mais, até mais do que eu gostaria, as minhas emoções, e por isso é que canto mais, vou para canto, que é para não exteriorizar a falar, ou pronto, para ser uma pessoa equilibrada, não é? Mas dobro a língua cada vez que às vezes não tenho a tentação de me queixar demais. Também não é fácil. Não. A vida que eu levo não é, é muito solitária. É muito solitária. É de dar, às vezes, aquilo que uma pessoa não tem. É de ter que estar sempre a desacomodar a alma. E por isso é que Deus é fundamental na minha vida, porque Ele ajuda-me sempre.
Uma bússola. Um ponto cardeal.
É um ponto cardeal, mas também é uma montanha russa na minha vida, para me ajudar a não estancar. Porque ele é que me ajuda a estar sempre em movimento, porque há sempre desafios, e ele está-me sempre a propor desafios. E esta? E agora? E esta? E esta? E esta? E o que é que vais reagir? Como é que vais cantar isto? E como é que... Agora, olha bem para estas letras, já não tem nada a ver com como interpretavas antes, porque agora a tua vida é diferente. Ver se isto continua a fazer sentido. Portanto, desacomodar a alma para que eu nunca me mecanize a cantar é muito cansativo, é muito duro.
Solitário, como você já.
E estar sempre com as mesmas 6 pessoas e um público que é enorme, mas que depois, na verdade, não tem nenhum rosto.
Claro. É toda a gente e ninguém.
É toda a gente e ninguém. Mas depois ele também se pronuncia, personifica o próprio Deus, porque também é toda a gente e eu não consigo ver bem a cara dele. E então dá-me muitas coisas, o público, assim de uma forma quase geral, de energética, mas depois eu não consigo identificar quem é que deu o quê e porquê. Então é quase como uma massa de energia que é fundamental para eu ter alguma coisa para dar.
Oh, Carminho, acontece de pensar, tenho que agradecer isto a Deus, este sucesso, estas salas cheias, o ser requisitada aqui no mundo inteiro. De que é feita a substância de que é feita a sua ação de graças a Deus?
É na oração, mas também é nesses pequenos gestos de tentativa de humildade perante... Isto é muito humilde, não é? Como podem ver. A minha característica mais fabulosa é a minha humildade. Não, é uma tentativa constante de... Não, estou aqui. De olhar para cada pessoa e lembrar-me que ela... e de agradecer às pessoas. Não é só a Deus, é agradecer às pessoas em particular. E às pessoas que vêm ter comigo dizer alguma palavra simpática, que partilham o que é que sentiram comigo, o que é que sentiram por ouvir. Porque isso realmente não é meu. E as pessoas dão-me isso. E é fabuloso. É fabuloso as pessoas não virem... Eu tenho a sorte também de ter uma profissão que é mediática, mas não é sensacionalista. Ou seja, as pessoas vêm ter comigo, não vêm... Outro dia fui aos Santos Populares. Eu fiquei tão comovida com isso. Eu não posso dizer a toda a gente, mas... Eu fui aos Santos Populares. Esta depois corto, está bem. Com uma atriz muito famosa. Muito conhecida, assim, da nossa... E ela é muito gira e é muito simpática, muito gira. E nós íamos as duas nos Santos Populares. E a ela diziam... Oh, não sei quantas! És tão gira! Diziam o nome da personagem. Acaba com não sei quantos! Não ligues que ele é um traidor! Tinha a ver com o enredo da novela, ou não sei o quê. E a mim, não diziam nada, olhavam. E algumas pessoas vinham e puxavam-me pelo braço e diziam... Obrigada porque cantou isto e porque cantou aquilo. Era completamente diferente. E eu tenho essa bênção.
A relação era consigo e não com uma personagem.
Sim, porque a relação era comigo e não com uma personagem. A relação tem a ver com o que eu faço e não comigo. Não sou eu, é a obra.
Espanta-se de estar onde está, ter chegado onde chegou. Olha para trás e há uma surpresa ainda.
Há um
espanto deslumbrado.
Imenso. Há um espanto espantoso. Nem sei como é que é possível. Eu tinha a certeza dentro de mim que gostava de cantar e que cantava com verdade. Eu sabia, sempre soube. Desde pequena, que cantava qualquer coisa que era só meu. Não sei dizer muito bem como é que eu sabia isso, mas eu não procurava imitar ninguém. Desde o princípio, também fui dirigida pela minha mãe, não imita, para aprender um fado só se ouve duas vezes. Depois a pessoa continua a tentar cantá-lo. Isso eram técnicas para não se criar um estilo igual a outra fadista. Mas eu sempre soube que tinha qualquer coisa que era só minha. Agora, que isso pudesse interessar alguém, é que eu não, isso é que é fabuloso. Isso é que é de agradecer, porque... Ter voz, nós temos todos voz. Nós temos cada uma das pessoas que está aqui tem qualquer coisa a dizer. E eu é que tenho o microfone à frente. Isso não é maravilhoso. Quer dizer, eu tenho alguém que me ouça. Se calhar há imensa gente aqui que queria dizer coisas também. Também queria dizer uma experiência que passou, ou de voluntariado, ou uma experiência de Deus. E fui eu que fui escolhida para estar aqui. E não só tenho alguém que me ouça cantar, como tenho alguém que me ouça falar, como tenho... E isso é que é extraordinário.
Traz-lhe mais responsabilidades perante Deus.
Isto é uma arma. Ah, perante Deus também. Perante as pessoas, porque o microfone sempre me diz, o microfone é uma arma. Cuidado. E eu às vezes me mato. Marketeers por aí. Não, estou a brincar. Mas
para Deus também, claro.
Uma responsabilidade para Deus é todos nós temos.
É para a altura desse dom. É para
aí
a altura desse dom.
Todos nós temos. Não sou só eu. Aí desresponsabilizo-me por ter o microfone. Cada um tem a responsabilidade com a relação que tem com Deus e com os outros, porque os outros estão à nossa volta para nos dar Deus e para nos mostrar Deus, não é? Deus não é só uma figura que está fechada no
Você
nosso
acha
quarto.
Que mostra Deus?
Não sei. Eu tenho um laivo de sensação de que Deus está em mim. E por isso, quando eu sou sincera no que faço, quando eu não ponho o meu ego em cima, quando eu não me ponho à frente da minha própria arte, eu mostro Deus. Mas isso é um momento que se atinge com sabedoria, com despojamento, com verdade e muito raramente.
Muito obrigada.
Obrigada.
Obrigada. Boas perguntas.